RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, é dia 28 de fevereiro, quarta-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está no ar. Eu sou Camila Ploenis, Ángela Blasquez me acompanha na edição e nos microfones, enquanto Jesus Carreras está no controle técnico do Estúdio 104 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje, vamos falar sobre o tempo e sobre as mudanças climáticas. As frentes frias da última semana aqui na Espanha resultaram em fortes chuvas por quase todo o território e as reservas de água, em números gerais, subiram e estão acima dos 52%. Apesar disso, as bacias da Catalunha continuam por baixo dos 15% de sua capacidade. E isso significa que há menos água agora do que na semana passada por lá, mesmo com as precipitações dos últimos dias. Na Andaluzia, a situação é parecida. Guadalete e Barbate está em 17% e a bacia andaluza do Mediterrâneo em 19% de sua capacidade. Por isso, e pelos episódios de seca que também preocupam o Brasil e o mundo, hoje vamos entrevistar o climatologista brasileiro Carlos Nobre, cientista do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Já vamos aprender sobre o fenômeno climático por trás das secas. Mas antes, começamos com o boletim de notícias. O ministro espanhol da Agricultura, Luis Planas, afirma que vão ser aprovadas medidas para simplificar a burocracia e ampliar a lei da cadeia alimentar, que impede a venda dos produtos a um preço inferior do valor de produção. Após o encontro com os demais ministros da União Europeia, realizado ontem, Luis Planas esteve reunido com as organizações agrárias e se pronunciou esta manhã.
Entiendo del espíritu de la reunión de hoy y de nuestra cita al comienzo de la semana que viene, que nos hemos dado un compás de espera, una pausa, para reflexionar las organizaciones a nivel interno y también por parte del Gobierno para poder cerrar este paquete de negociación.
Segundo o ministro da Agricultura espanhol, os acordos seguem pelo bom caminho. Vamos ouvir agora o presidente da Associação de Jovens Agricultores, Pedro Barato, e o secretário das Organizações de Agricultores e Criadores de Gado, Miguel Padilha.
Se não há soluções, haverá mobilização.
Vamos a ver em que terminam as reuniões desta semana, vamos a ver em que termina a reunião da semana próxima e ver exatamente se essas concreções são convincentes ou não são.
Os representantes dos agricultores afirmam que vão esperar as próximas reuniões, mas que se não houver medidas satisfatórias, as manifestações continuarão. O caso Koldo protagoniza a sessão de controle ao governo central espanhol. A investigação sobre a venda irregular de máscaras durante a pandemia envolvendo Koldo García, o ex-assessor do ex-ministro de Transportes José Luis Ábalos, esteve no centro do debate. Ábalos não esteve presente no Congresso hoje, após ter declarado ontem que não vai renunciar ao cargo de deputado, porque ele, em pessoa, não foi acusado de nada.
Pero bien cierto es que yo no estoy acusado de nada, no estoy referenciado y por lo tanto, en todo caso, pues si se prueba y se demuestra que es así sí. Lo que plantea la acusación, pues habré sido simplemente víctima de un abuso de confianza por un colaborador al que espero a que nadie le pase eso.
Ábalos, que se desvinculou ontem do Partido Socialista e passou a ser um deputado independente do chamado Grupo Misto do Congresso, afirmou que seguirá votando a favor das propostas do governo. Ele também explicou que, se for acusado pela justiça, não será por corrupção, mas sim pelo abuso de confiança de seu ex-assessor, Koldo García. A ministra Maria Jesus Monteiro afirmou que o partido não apoia a decisão de Ábalos, mas que não duvida de que ele votará alinhado ao governo durante a legislatura.
O partido lhe exigiu que entregara o acta de deputado, ele considerou que não tinha que fazê-lo, insisto em que eu o lamento, mas, dito isto, também lhe digo que não tenho nenhuma dúvida que o senhor Ábalos, neste caso, desde o Grupo Mixto, vai apoiar todas as iniciativas do governo. Una cuestión es que no se comparta la decisión de la Comisión Federal y otra parte es que no se comparta el proyecto político.
O Partido Socialista enfrenta a pior crise interna desde 2017, quando Pedro Sanches voltou à secretaria-geral do partido após a disputa pela liderança da organização com a andaluza Susana Díaz. Agora, o governo se recompõe sem José Luiz Ábalos, que já foi o número 3 do partido e pessoa de máxima confiança do primeiro-ministro espanhol. As rajadas de vento e a maré alta explicam o naufrágio de um barco no mar Mediterrâneo. A embarcação inflável chamada na Espanha de Patera partiu ontem à tarde da região marroquina de Nador, rumo à costa espanhola. As autoridades do Marrocos recuperaram 8 corpos e resgataram 9 pessoas com vida. As operações de buscas continuam porque podem haver mais pessoas desaparecidas. Galícia, País Vasco, Navarra, Astúrias e Cantábria são as 5 regiões espanholas sob avisos de vento, avalanches e fenômenos costeiros. As autoridades vigiam os rios do norte por risco de transbordamento, principalmente o rio Ebro, na sua passagem por La Rioja. Neste mês, a Espanha declarou estado de emergência na Catalunha por causa de uma seca histórica que atinge a região. A situação é considerada de gravidade extrema. Apesar das precipitações dos últimos dias, algumas regiões ficaram mais de 1.000 dias sem chuvas. Os principais reservatórios hídricos da região continuam em níveis críticos, alguns, inclusive, abaixo de 15% de sua capacidade. As autoridades catalãs decretaram uma série de medidas para os próximos 15 meses, com o objetivo de restringir o uso de água e garantir o abastecimento para necessidades básicas. Entre essas medidas figuram a redução de 20% na irrigação agrícola. Além disso, está proibida a irrigação de parques públicos. As piscinas públicas e privadas devem permanecer fechadas e está prevista até a desativação de chuveiros de praia e fontes ornamentais. Como aconteceu uma década atrás em São Paulo, no Brasil, há também limitações para lavar carros e regar jardins. Para conhecer as causas desse fenômeno climático e suas analogias com a seca histórica também da região da Amazônia, no ano passado, a nossa correspondente Valéria Sacconi faz a ponte para conversarmos com o climatologista brasileiro Carlos Nobre, mundialmente conhecido pelos seus estudos sobre o aquecimento global.
Hoje na emissão em português encontramos Carlos Nobre, o climatologista talvez mais conhecido do Brasil, para conversar sobre vários temas, mas vamos começar com um que está me preocupando bastante, que é essa seca excepcional que estamos vendo na Catalunha. O que podemos dizer sobre ela?
O que nós estamos vendo em todo o planeta é que fenômenos naturais do sistema climático, um ano de mais seca, um ano mais quente, um ano mais frio, uma estação com muita chuva, isso continua a acontecer, só que o aquecimento global, ele tem tornado esses fenômenos mais intensos, quer dizer, um planeta mais quente. Nós já estamos agora em janeiro, o registro histórico mostrou a temperatura média do planeta 1,5 graus mais quente do que a média lá de trás, de 1850 a 1900, ainda antes que o aquecimento global tivesse começado a se acelerar. Então, mostra, de fato, também registros arqueológicos, eles mostram que a temperatura só foi tão quente como agora, 5 mil anos atrás, quando nós temos que ir no último período interglacial. Portanto, quando o planeta está mais quente, você acaba fazendo com que esses fenômenos extremos sejam mais intensos. Uma das razões é porque os oceanos mais quentes, eles fazem evaporar mais água. Então, quer dizer, a energia solar é utilizada para a evaporação da água. Aí o vapor d'água vai para a atmosfera, carregando aquela energia que foi da evaporação. E aí na hora que o vapor d'água condensa nas gotículas para as nuvens e para a chuva, libera o calor. A atmosfera acaba recebendo muito mais energia. E aí essa energia gera ventos mais fortes, gera sistemas de baixa pressão mais fortes, sistemas de alta pressão mais fortes. E esses sistemas de alta pressão, baixa pressão, que estão associados com os ventos, e estão associados também com situações de seca, normalmente um sistema de alta pressão. Às vezes esse sistema fica muito estacionário, gerando as ondas de calor, como essa que você mencionou. Ou quando tem um sistema de baixa pressão, ele faz o ar subir muito, gerando, leva o vapor e gera muita chuva. Então, essas são as explicações meteorológicas por que nós estamos vendo esses extremos climáticos se tornarem mais frequentes e também inúmeros recordes, né? Nós estamos vendo a cada ano os recordes dos eventos extremos, das ondas de calor, das secas, das chuvas muito intensas, das rajadas de vento, dos incêndios florestais. Tudo isso está batendo recordes a cada ano, exatamente razão, o aquecimento global.
No caso da Catalunha, tem críticas sobre uma suposta má gestão da situação e das águas. A ONU recomenda há anos, já que o aquecimento global parece inevitável e já está acontecendo, adotar medidas de resiliência. Podemos dizer que os governos mundiais dos países, né, afetados por esses fenômenos extremos, não só não foram capazes de evitar, mas também não estão sabendo lidar com isso?
Sem dúvida. O que os países todos buscaram, ações conjuntas, coletivas, importantes, é na redução do risco futuro. E eles julgavam, a ciência vem mostrando há mais de 30 anos esses riscos, mas eram sempre muitos os países nas negociações da Convenção Climática. De fato, foi lançada a Convenção Climática em 1992 no Rio de Janeiro, a Rio 92, a Eco 92, e como se os riscos fossem muito para frente. Então, se pensava muito em reduzir os riscos futuros, reduzindo as emissões. Então, tem as várias metas de não deixar a temperatura passar de 1,5 graus, nunca chega até 1,5 graus em 2050. Para isso, tem que reduzir muito as emissões, quase que reduzir 50% das emissões até 2030, zerar as emissões líquidas até 2050. Tudo. Então, os países assinaram os acordos, o Acordo de Paris, muito importante, e os países colocaram suas metas. Mas, o que está acontecendo? Como os eventos extremos já vêm acontecendo, né? Batemos em 2023 o recorde de temperatura, e 2024 pode até temperatura média passar de 1,5 graus em relação a 1850, 1900. Com essa temperatura, os extremos climáticos já estão tão mais frequentes. E aí a pergunta é, nós estamos adaptados a esses extremos que já estão acontecendo? Nós estamos buscando tornar a sociedade, as populações, os sistemas agrícolas, a biodiversidade do planeta muito mais resiliente a isso que já está acontecendo? A resposta é não. Porque os países todos estavam muito mais preocupados em reduzir emissões. Então, nós estamos muito atrasados na busca de ações efetivas em grande escala global que proteja a vida de bilhões de pessoas. Haja visto, por exemplo, as ondas de calor que bateram recordes na Europa, principalmente em todo o sul da Europa, pegando a Itália, que levaram à morte de 61 mil pessoas no verão do hemisfério norte de 2022, uma onda de calor. Isso foi o recorde de mortes associadas com ondas de calor na Europa, e ondas de calor estão levando à morte de mais de milhões de pessoas por ano. E aí a pergunta é, os sistemas de saúde estão preparados? Não, não são resilientes. Os sistemas de abastecimento de água, os sistemas de irrigação para agricultura, tudo isso está preparado para esses extremos que já estão acontecendo hoje no mundo como um todo? Não. Então, aí há uma necessidade muito urgente de implementar as medidas de adaptação, aumentar a resiliência de todos os sistemas, sistemas humanos, sistemas de agricultura, sistemas de abastecimento de água, de proteção da saúde. Esse é um enorme desafio que está sendo colocado porque todos esses extremos não têm mais volta. 2023 bateu recorde, as projeções são que 2024 vai ser ainda mais alto e provavelmente nós atingiremos esse 1,5 graus que era previsto para 2050. Nós já atingiremos de forma definitiva antes de 2033. Portanto, nós temos que tornar todo o planeta muito mais resiliente a esse aquecimento global e todos os extremos que vêm aumentando, os extremos climáticos.
Carlos, minha colega de Madrid, Camila Pluenes, tem uma pergunta para você.
Carlos, o Rio Negro alcançou seus níveis normais por fim depois da pior estiagem dos últimos 121 anos. Os afluentes do Rio Solimões estiveram completamente secos e não faz muito tempo, né? Foi entre outubro e dezembro do ano passado, agora de 2023. Como o senhor explica, as questões do clima estão sempre interconectadas, né? Não são assunto de um país ou de outro. Há conexões no planeta, tudo está interconectado. essa estiagem fora do comum na Amazônia pode ter impacto do outro lado do mundo, por exemplo, aqui na Catalunha?
Existem já alguns estudos científicos que mostram uma conectividade grande entre todo o clima do planeta. Então, quando você tem uma seca muito pronunciada na Amazônia, essa foi a seca recorde histórico, e esse número nos últimos 121 anos é porque, quando foi construído o porto na cidade de Manaus, em 1902, foi ali que começou a se medir o nível do Rio Negro. Mas os vários estudos históricos mostram que não se tem registro de uma seca tão grande em centenas e centenas, os dados arqueológicos, centenas de anos. Essa talvez seja um recorde de seca na Amazônia de muitas centenas de anos. E aí, a chuva diminuindo muito na Amazônia, ela afeta, obviamente, muito rapidamente o clima da Amazônia, o clima da América, boa parte da América do Sul. E assim, começa a haver estudos científicos que mostram que a diminuição na chuva na Amazônia pode afetar, até gerar seca na Califórnia, e pode sim gerar uma anomalia climática que se propaga para leste e vai até a África, vai até a Europa. Mas ainda não temos uma noção muito clara realmente qual é o mecanismo que faz uma seca na Amazônia afetar globalmente. Mas essa possibilidade, ela existe, e a ciência tem que avançar muito aí para dar uma explicação científica muito clara por que uma seca na Amazônia poderia estar afetando o sistema climático aí em várias outras partes do mundo.
Recentemente, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico aqui no Brasil alertou que, por causa dessas drásticas mudanças climáticas, as reservas de água no Brasil podem cair em mais de 40% até o ano 2040. Lembrando que, quando eu estava na escola, no milênio passado, a gente tinha o Brasil como exemplo do maior reservatório de água do mundo. Então, como não levar a sério essa previsão? A gente vê ano tras ano COPs, né? Onde cientistas importantes como você alertam. Mas você acha que as medidas implementadas estão sendo suficientes?
Infelizmente, a resposta é não. Porque no mundo inteiro, e aqui no Brasil, a busca de adaptação às mudanças climáticas é muito, muito pequena. Essa agência fez esse alerta, e é muito sério esse alerta, porque todos os cenários de mudanças climáticas, eles indicam mais de 80% do Brasil, as chuvas vão diminuir. É toda a região norte, Amazônia, centro-oeste, a maior parte do nordeste e boa parte do sudeste. O único lugar que os cenários mostram um pequeno aumento da chuva é o sul do Brasil. Mas, com o aumento da temperatura, que pode chegar até a 2 graus até 2040, do jeito que a temperatura vem aumentando, além da chuva diminuir em grande parte do Brasil, quando a temperatura está mais alta, os solos evaporam mais água. Então, a água da chuva que vai para os reservatórios, ela diminui muito por esses dois fatores. Diminui a chuva e aumenta a evaporação. E isso tem um impacto enorme em todo o Brasil, também na geração de energia elétrica das hidrelétricas, porque os reservatórios das hidrelétricas vão ter menos água. Então, essas projeções estão sendo feitas, e também os reservatórios de água para o consumo humano. Vamos lembrar, São Paulo, 2014 e 2015, teve o recorde de seca. Boa parte do Sudeste, mas principalmente São Paulo, e a cidade de São Paulo teve que fazer uma redução enorme do consumo de água, porque os reservatórios principais que abastecem 20 milhões de habitantes em São Paulo, eles diminuíram demais a quantidade de água, chegaram no nível crítico. Isso mostra realmente esses riscos todos existem, já estão acontecendo agora. Com o aquecimento continuar, os extremos serão maiores, terá muito menos água nos reservatórios. Então, quais são as medidas de adaptação? Na questão da energia, nós temos soluções, que são as energias renováveis. Uma dependência menor, realmente zerar as novas hidrelétricas e acelerar muito a energia solar, a energia eólica do vento, a energia do hidrogênio verde, e tem várias formas de energia que vem dos oceanos. Então, isso aí pode-se combater essa emergência no setor de energia. Agora, no setor de fornecimento de água, principalmente para o consumo humano, é muito importante agora ter mecanismos que levem em consideração como vai ser o clima de agora para frente. E aí tem que se planejar reservatórios, é muito importante restaurar também a vegetação, porque a vegetação, quando você restaura a vegetação, principalmente florestas, aquela área, ela absorve muita água durante a estação chuvosa, a água vai para o fundo, para o solo, e depois o ecossistema libera boa parte dessa água durante a estação seca. Então você tem mais água entrando nos reservatórios durante a estação seca. E quando você tira a vegetação, a estação chuvosa, a água corre muito e ela vai para o reservatório. Mas às vezes isso faz com que durante a estação seca os reservatórios tenham muito menos água. Então tem toda políticas de adaptação na questão da água. No Brasil, praticamente nenhuma dessas políticas estão sendo implementadas com a velocidade que elas têm que ser implementadas.
De fato, há semanas, na cidade do México, os moradores estão protestando por causa de desabastecimentos. Nesse caso, igual que São Paulo, estamos falando de uma metrópole enorme, né? Com 21 milhões de habitantes. Em casos como esses, também podemos falar de aquecimento global, de má gestão, ou simplesmente é uma loucura insustentável colocar 21 milhões de pessoas no mesmo lugar?
Boa pergunta. É... Muitas cidades ficaram muito grandes, e como São Paulo, Cidade do México, Nova York e muitas outras cidades. Mas é muito difícil imaginar que essas comunidades deixem as cidades, né? Então tem que se buscar adaptação. Nada fácil, mas tem que se buscar adaptação de grandes cidades. Um dos aspectos de adaptação, eu já mencionei o da água, que tem que se ver realmente como para abastecimento humano, tem que ver muito como ter reservatórios, mais proteção, aquilo que eu falei de restauração também da vegetação é muito importante. Restaurando a vegetação, também um outro aspecto que eu não mencionei é que você, naquela área dos reservatórios, você diminui a temperatura até 2 graus e quando a temperatura está mais baixa, a evaporação dos reservatórios diminui também. Então são vários aspectos que protegem e mantêm mais água nos reservatórios. Mas cidades grandes como São Paulo, elas precisam também buscar uma série de outras medidas de adaptação. Uma delas, e a gente vê projetos grandes em grandes cidades do mundo, chamado restauração urbana da vegetação. Cidades grandes aqui do Brasil, elas sempre tiveram um problema muito grave, que sempre praticamente eliminaram a vegetação natural daquele local. Na cidade de São Paulo, a vegetação era a Mata Atlântica. Então, São Paulo é uma das cidades, principalmente a área mais urbanizada de São Paulo, que tem o menor número de árvores e de vegetação. Então, em todo o mundo se fala muito, uma das medidas de combate à emergência climática, aumentar a resiliência, é você fazer a restauração de vegetação nas cidades, nas grandes cidades principalmente. Por quê? Você tem vários benefícios. Quando você restaura, tem muito mais vegetação, no caso de São Paulo, a Mata Atlântica, você tem dois grandes benefícios. Um, você muda o microclima, ele fica muito menos quente, umidade maior, e você, com bastante regeneração de Mata Atlântica, você pode diminuir 1 a 2 graus a temperatura na parte mais urbana de São Paulo. Um outro fator muito importante é que as árvores, elas acabam naturalmente absorvendo muito poluente. Então, elas diminuem a poluição. São Paulo tem mais de 10 mil mortes por ano devido à poluição. Poluição urbana em São Paulo vem principalmente da queima de combustíveis fósseis, do óleo diesel, principalmente ônibus, caminhões. Então, a restauração urbana baixa a temperatura, mantém um microclima muito mais saudável para o corpo humano e também remove um número muito grande de poluentes. Então, inúmeras cidades do mundo, cidades de países mais desenvolvidos, já têm muito mais áreas de vegetação. Por exemplo, Nova York tem grande número de parques, tem muito mais vegetação do que São Paulo. Então, cidades grandes, para combater parte da emergência climática, elas têm que ir nessa direção. E a população do Brasil, o censo de 2022, mostrou 203 milhões de brasileiros. O crescimento da população brasileira reduziu muito. Então, estabilizando o crescimento e até decrescendo a população, que é, por exemplo, o que está acontecendo na Itália, você pode de fato criar mecanismos de que grandes cidades como São Paulo, região metropolitana de São Paulo, não continuem a crescer. Para isso, precisa ter um desenvolvimento socioeconômico distribuído, que não fique só chamando populações para a cidade de São Paulo. E aí, uma das políticas importantes do governo federal, e espero que seja de fato implantada com sucesso, é a chamada neoindustrialização, quer dizer, industrializar muito mais a economia do Brasil e, principalmente, que essas novas indústrias não fiquem só nas grandes cidades, distribui nas pequenas cidades e mantém as populações ali, e indústria leva a um ganho econômico muito grande. Indústria é o que leva a classe média, todos os países de classe média são países industrializados. Então, essa neoindustrialização do Brasil é muito importante, tem essas políticas do governo federal agora, e também uma descentralização das indústrias, e aí com isso diminuiria a pressão de grandes cidades aumentarem a população.
Tem outra pergunta sobre a dengue. O Brasil está vivendo um surto muito forte dessa doença. É o maior surto de dengue dos últimos anos, talvez em décadas. Tem uma projeção do Ministério da Saúde do Brasil que fala que a gente pode chegar esse ano a 4 milhões de casos. Pelo que eu li, essa combinação do fenômeno El Niño com o calor extremo, as chuvas fortes, tudo isso propiciou a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que não é endêmico do Brasil. Eu estava lendo que aqui na Europa a gente deveria se preocupar porque por causa das chuvas extremas, né? E também pelas temperaturas mais elevadas. A dengue poderia virar um problema nos países quentes aqui do sul da Europa? O que já se sabe sobre esse assunto?
Sem dúvida. O que está acontecendo? Sul dos Estados Unidos, sul da Europa, até já há casos de malária. Estão ficando muito mais frequentes. Então, o risco dessas epidemias, dengue atingiu um estado epidêmico no Brasil esse ano, muito relacionado com essa combinação de um período muito quente no centro-oeste, no sudeste, partes também do sul, do nordeste da Amazônia, as ondas de calor que quase bateram recordes no final do ano passado. Isso gerou toda a condição. O mosquito da dengue se reproduz numa velocidade muito maior quando a temperatura está mais alta. E isso, com o planeta aquecendo, pelo menos o sul das latitudes médias do hemisfério norte vão se tornar muito vulneráveis a várias dessas epidemias. Então, essa é uma outra maneira de buscar adaptação. E que no caso da dengue, é uma adaptação, não tem jeito, as temperaturas já estão altas, então tem a temperatura alta, chove, forma aquela água ali onde o mosquito se reproduz. E como aqui no Brasil, 75% da dengue está se reproduzindo dentro das residências das pessoas. Quer dizer, são pequenos acúmulos de água que as pessoas permitem, não prestam atenção. Então, aí, a adaptação passa muito por uma mudança de comportamento. Quer dizer, é a própria pessoa, a própria família na sua residência que tem que ficar diariamente combatendo. Essa adaptação é muito importante. Também eu faço uma pequena analogia. A onda de calor na Europa no verão de 2022, que matou 61 mil pessoas, foram principalmente de idosas acima de 70, 80 anos. Aí você também precisa ter uma política de adaptação, que as pessoas percebam o risco e quando começar uma onda de calor, tem que ir para um ambiente, um microclima com ar-condicionado, que não tenha esses extremos de calor. Então são políticas de adaptação. A resiliência depende muito do comportamento pessoal.
Você citava o tema da malária. No século passado, a malária era endêmica ainda na Sicília, né? Mas a dengue seria algo novo? Você acha que existe realmente esse perigo da dengue chegar lá?
Claro que existe, porque o mosquito Aedes aegypti, que transmite chikungunya, zika e dengue, ele é um mosquito que vive no calor. Então, quando começar a temperatura a aumentar no planeta como um todo, principalmente o sul das latitudes médias do hemisfério norte, elas terão condições climáticas que o Aedes aegypti vai se reproduzir.
Carlos, eu agradeço o seu tempo. Você é sempre muito generoso com a gente, mas acho muito importante fazer esse tipo de informação para sensibilizar os ouvintes. Desejo tudo de bom para você e que essa COP que vai sediar o Brasil possa ter mais resultados do que simples declarações.
Muitíssimo obrigado. Vamos torcer muito que o Brasil realmente lidere essas discussões todas a partir desse ano do G20 também.
Hoje, fechamos o programa felicitando a todos os nossos ouvintes da comunidade autônoma de Andalucía, que hoje completa 44 anos. Até amanhã. Tchau!
Vuelve tras siglos de guerra, la bandera blanca y verde. Vuelve tras siglos de guerra a pedir paz.